Olá a todos, estamos de volta para mais uma videoaula, nossa videoaula número 4, que trata justamente da unidade 4 também. Então, só para relembrar, na nossa videoaula número 3, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a lei orçamentária anual. Então, nessa videoaula, nós trataremos então da execução, controle e evolução do orçamento público. Dentro disso, claro, aí nós vamos ter a execução da lei orçamentária anual. Nessa execução, nós temos lá o cronograma de desembolso e programação financeira. Então, vamos falar de licitação, vamos ter o empenho, liquidação e pagamento, analisar o perfil das despesas e a execução de despesas por convênio e contratos. Tá? Além disso, nós também vamos falar sobre a avaliação e controle da gestão orçamentária, ou seja, dentro disso, as instâncias de avaliação e controle, instrumento de avaliação e controle e a avaliação de desempenho. Então, é um assunto bastante denso, mas que com a leitura que vocês vão fazer no material de apoio que vocês têm aí, vocês vão conseguir acompanhar. Não esquecendo também sempre de reforçar que vocês realizem as atividades. Infelizmente, alguns links ali não estão sendo mais acessíveis. Como eu mencionei na apresentação, este material está em fase de revisão, porém não ficou pronto para essa edição aqui, ok? Então, dentro da execução da lei orçamentária anual, nós temos o que nós denominamos de cronograma de desembolso e programação financeira. Então, na verdade, o que que é isso? É a autorização orçamentária, é condição necessária, mas não é suficiente para garantir a execução da despesa. Ou seja, se houver uma dotação orçamentária, mas não houver recursos financeiros disponíveis, a despesa não poderá ser executada. Então, não garante a previsão da despesa, não garante que ela seja realmente executada, né? Agora, se houver recursos financeiros disponíveis, mas não houver dotação orçamentária, a despesa também não poderá ser executada. Então, percebam vocês que, tendo a previsão, tendo receita, realiza. Não tendo a previsão, mesmo tendo receita, não será possível a efetivação dessa despesa. Então, tem que ter todo esse cuidado na execução. Se a unidade orçamentária, por exemplo, optar por descentralizar o crédito, isso pode ser feito de duas formas. Primeira, para outra unidade do mesmo órgão, ou então para uma unidade do outro órgão. Tá? Então, neste caso, quando for da mesma, do mesmo órgão, neste caso, a descentralização do crédito orçamentário se denomina de provisão e a descentralização da cota financeira se denomina de repasse, ou seja, a gente estaria provisionando numa e repassando, que seria o mecanismo, né? E para a unidade de outro órgão, aí o procedimento já muda, porque daí nós vamos ter a descentralização do crédito do orçamentário se denominará de destaque. E a descentralização da cota financeira se denomina de subrepasse. Por quê? Porque você estaria trabalhando de um órgão para o outro. E aí, claro, dentro da execução da lei orçamentária anual, nós temos que, vocês já devem conhecer bem, que é a licitação, né? Que, na verdade, essa disciplina aqui é do sexto módulo, do sexto semestre, né? Então, já tem uma gama de conhecimentos acumulados aí bastante grande. Então, na licitação, o objetivo das licitações é justamente o quê? Garantir a igualdade de condições de todos os concorrentes e, por essa via, assegurar as melhores condições de preço e qualidade para a administração pública, que eu diria assim, nós que trabalhamos na área pública, a gente tem uma série de críticas, né, em relação à tal da Lei 8666, né? Então, o pessoal reclama bastante. Mas são formas de controle estabelecidas pelo governo, né? E aí, dentro dessa licitação, nós conseguimos ter algumas modalidades, né? Conseguimos ter, não, no sentido, nós temos modalidades, não é aquela coisa única que tem que ser numa modalidade exclusiva. Então, nós temos aí a concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. A concorrência, essa ocorre entre quaisquer interessados que na fase inicial da habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Tá? Então, é o ponto número um. E aí, depois, na tomada de preços, que é uma modalidade, é por meio de consulta a interessados devidamente cadastrados. Quer dizer, existe uma etapa anterior, que é exatamente o cadastro. O convite acontece por meio de convite, pelo menos três fornecedores escolhidos pela unidade administrativa. E o concurso ocorre pela escolha do trabalho técnico, científico ou artístico. Quer dizer, então, não é possível você estabelecer uma concorrência, porque são habilidades específicas que você vai ter que explorar, você vai ter que contratar um artista, quer dizer, um artista é um artista, ele não é, não é igual ao outro, então você vai ter uma demanda específica, aí você faz em forma de concurso. E o leilão é a licitação para venda de bens móveis ou imóveis. E ainda dentro da licitação, isso tudo são evoluções que acabaram ocorrendo no decorrer do tempo, que é justamente... que são derivadas, na verdade, da licitação, que é o pregão eletrônico e o suprimento de fundos. Então, o pregão é utilizado para a questão de bens e serviços comuns, né? Cujas características possam ser objetivamente especificadas no edital. Então, você tem essa possibilidade assim, de agilizar muito, você ganha muito tempo nesse tipo de aplicação orçamentária ou de gasto, né? E o suprimento de fundos, por sua vez, é o adiantamento concedido ao servidor para atender despesas eventuais que exigem pronto pagamento em espécie. Então, uma despesa de viagem ou coisa assim, ou que sejam sigilosas ou que ainda sejam de pequeno vulto. Então, se você precisa de uma antecipação para despesa de viagem, coisa assim, se enquadra bem nesse suprimento de fundos aí. Então, nós temos aí uma parte que se refere a inelegibilidade de licitação que se justifica quando a competição é inviável. Então, nós temos aí no caso de algumas situações onde não cabe você aplicar, querer fazer concorrência entre as pessoas para o fornecimento de determinados bens ou serviços, né? E a dispensa de licitação é uma modalidade que pode acontecer no caso de guerra, alguns momentos específicos onde não seria possível, quer dizer, a guerra já seria perdida. Por exemplo, se nós fôssemos ter que fazer um processo licitatório e tudo mais, que a gente, todos que militam nessa área sabem que demanda um tempo, né? E aí, dentro da execução da lei orçamentária, nós temos uma outra etapa que é exatamente o empenho, né? Então, esse empenho é a reserva de parte de dotação orçamentária para fazer frente a um pagamento dos fornecedores contratados. Então, na verdade, você separa determinado valor justamente para atender já essa demanda, para que esse recurso não seja comprometido com outras demandas que poderão vir consequentemente ou subsequentemente, né? Então, aí nós temos a liquidação, que é o reconhecimento de que os bens e serviços adquiridos foram entregues, conforme previa no contrato, e que, portanto, o contratado é credor da administração pública e tem direito ao pagamento correspondente. Então, isso... passando pela etapa de empenho, vem a liquidação. E por último, então, nós temos aí o pagamento, que é a emissão de uma ordem de pagamento, cheque, ordem bancária ou qualquer outra forma de pagamento, e que seria ou direcionado a favor desse credor. Com isso, nós liquidamos, então, essa despesa. E aí, dentro do empenho, só para ampliar um pouco mais, nós temos aí as modalidades de empenho. Então, nós temos o empenho ordinário, global e o empenho por estimativa. O ordinário é o valor exato da despesa conhecida, quer dizer, o pagamento se dá de uma só vez. É um processo bem mais sumário e mais tranquilo e objetivo para quem precisa realizar. O empenho global já é o valor exato da despesa conhecida e o pagamento é parcelado. Então, também é, de uma certa forma, bem mais tranquilo. Agora, o empenho por estimativa, eu diria assim, ele vem agregado de um certo grau de complexidade, porque o valor exato da despesa não é conhecido previamente. Então, neste caso, se o valor empenhado for suficiente, pode ser complementado. Se não for suficiente, né, pode ser complementado. Se for excedente, o saldo pode ser anulado e o recurso revertido para o crédito de origem. Então, já dá, é um pouquinho mais trabalhoso do que as duas modalidades anteriores. E ainda dentro da avaliação e controle, nós temos as instâncias de avaliação e controle. Veja que instância de controle interno, hoje nós temos, ela é realizada pelos três poderes e pelo próprio Ministério Público. As instâncias de controle interno é realizada pelo Legislativo, aí por meio de mecanismos tipo os tribunais de contas e os conselhos de contas. Os conselhos de contas tem alguns municípios que possuem esses conselhos de contas. Não é os pequenos municípios, quer dizer, não é uma regra que tenha conselhos de contas, tá? E as instâncias de controle social realizadas pelos cidadãos. E aí nós temos hoje algo que está, assim, digamos, brotando na própria sociedade, são os chamados observatórios sociais, que são iniciativas da sociedade civil organizada justamente para exercício do controle social. É uma das iniciativas excelentes que estão acontecendo. E ainda com relação a essa avaliação, nós temos aí também os instrumentos de avaliação e controle, que aí consiste em 30 dias depois do bimestre, o Poder Executivo deve publicar um relatório resumido da execução orçamentária. Então, isso tudo acaba sendo divulgado nos portais que existem aí disponíveis, dando as informações para a sociedade. Além disso, 30 dias após cada quadrimestre, os três poderes divulgam o respectivo relatório de gestão fiscal, contendo informações determinadas pela LRF, ou seja, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E ao final de cada exercício financeiro, o Poder Executivo elabora os balanços e demonstrativos contábeis do governo. E além disso, o Poder Legislativo e o Judiciário devem elaborar suas prestações de contas de forma separada também. E tudo isso, claro, a prestação de contas do governante referente ao ano anterior deve ser encaminhada ao Poder Legislativo até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. E essa análise julga as contas em prazo definido pela Constituição ou lei orgânica, no caso dos municípios, né? E ainda com relação a esses instrumentos de avaliação e controle, a avaliação de desempenho operacional do órgão. Então, isso aqui é um fator muito interessante, não é somente a execução orçamentária, mas sim de que maneira isso foi realizado. Então, o planejamento do órgão está condizente com os princípios legais e as prioridades do governo? Então, aí vem lá, vamos puxar novamente o PPA, seu planejamento plurianual, para ver se isso está condizendo com a execução orçamentária. A capacidade de recursos humanos, tecnológicos e informacionais é adequada para comprimir os objetivos e metas com órgão, qualidade, tempestividade, economicidade, eficiência e eficácia? Então, isso tudo é objeto de verificação. E os procedimentos de gestão patrimonial, financeira e orçamentária são lícitos e eficientes? Então, isso faz parte da avaliação de desempenho operacional de cada órgão. E a avaliação de programa, aí a avaliação de programa apresenta uma visão mais voltada para a análise do impacto efetivo das ações do governo na realidade social. Então, isso são questões que até então não se tinha essa clareza, bastava simplesmente você fazer a execução orçamentária, arrecadar o que estava previsto e gastar o que estava fixado. Isso era o suficiente. Então, agora, acho que é uma evolução muito importante, sem dizer que existem alguns estados, por exemplo, nos Estados Unidos, que adotam o BSC, que é o Balanced Scorecard, onde você tem lá um instrumento estratégico, onde você define lá metas e cada meta tem um indicador. Então, você vai medindo. E no Brasil, nós já estamos partindo para esse lado. Então, por exemplo, o município de Florianópolis aqui também já trabalha com indicadores. Uma experiência bem interessante, onde a população pode acompanhar um pouquinho a execução, não da LOA, mas sim do próprio PPA. Quer dizer, como que essas políticas públicas estão sendo implementadas e avaliadas no decorrer do tempo. Então, em síntese, o que ficou dessa videoaula? Acho que nós conseguimos aqui apresentar a sistemática de como a lei orçamentária anual é operacionalizada. Você tem todos esses detalhes na sua operacionalização. E na próxima videoaula, então, veremos a evolução e perspectivas do orçamento público. E, claro, lembrando, não esqueçam de realizar as atividades de aprendizagem, ok? Até lá, muito obrigado.